esse é o tempo. Jesus olha para aquele campo e ele diz, o campo está grande. A grande questão é que poucas pessoas se levantam para colher o fruto que está maduro e pronto para ser colhido. Olha para quem está sentado e fala assim, o fruto está pronto. Seus amigos estão prontos para receber Jesus. Sua família está pronta para receber Jesus. Seu colega de trabalho, seu colega de faculdade está pronto para receber Jesus. Agora a questão é, quem é esse que vai lançar o anzol? E quantas vezes nós estamos no meio deles, o coração deles estão prontos, eles estão prontos para receber, mas nós nos calamos diante de tantos argumentos que nós temos. E Jesus, ele lança essa palavra aqui, justamente em um contexto onde ele tinha acabado de enviar 70 pessoas para poder pregar o evangelho sobre as cidades. Ele falou, olha, toda autoridade que foi dada, está dada a vocês, vão, expulsem demônios, pregam o evangelho, curem enfermos, e as pessoas saem. O pastor Yui até citou esse texto rapidamente. E justamente pouco depois disso, quando essas pessoas estão retornando desse envio, quando elas voltam compartilhando o que tinha acontecido, Jesus fala, é óbvio que vocês iam ter esses resultados, porque o coração das pessoas estão preparados. Eles voltam ali com muita alegria, compartilhando tudo o que aconteceu. Jesus fala, é óbvio. O campo está cheio, a questão é quem possa ir. E é justamente nesse momento que Jesus, ele faz esse convite para que pessoas possam ir, que 70 pessoas aceitam, ele encontra 70 pessoas que aceitam, mas muitos não queriam. Jesus, ele chama alguns para poder seguir a eles, e as pessoas falam, não, mas eu preciso sepultar o meu pai, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso estudar, porque agora eu estou na faculdade. Quantas vezes a gente levanta argumentos assim para o Senhor, né? Deus quer levantar você para você abrir a sua célula. Deus quer levantar você para poder abrir um grupo onde, na sua faculdade, onde você possa pregar o evangelho. Ou simplesmente para que você possa ser uma voz ativa na sua universidade ou nos lugares que Deus está levando você, para poder alcançar a sua família. E às vezes a gente levanta tantos argumentos para Deus. Deus, eu não sei falar. Deus, eu sou tímido. Deus, mas eu acho que eu preciso conhecer mais da palavra. Eu preciso de mais fundamento. E a gente levanta tantos argumentos diante do Senhor. E a grande verdade é que a Bíblia está dizendo, o campo está cheio. Onde estão aqueles que possam ser enviados? E Israel perdeu uma oportunidade muito grande. Israel estava, pensa comigo, Israel estava vivendo a melhor oportunidade para que o avivamento pudesse acontecer no meio deles, para que um grande mover do Espírito de Deus pudesse acontecer no meio deles. De fato aconteceu. Mas imagina, era Deus pisando na terra em forma de homem. Jesus, diante de toda a sua glória, ele disse que ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele veio como homem. Ele precisava, no propósito que ele tinha aqui, passar tudo como homem. Mas era Deus pisando na terra. Não existia oportunidade melhor para que Israel se tornasse um celeiro para as nações, para que um grande mover acontecesse naquele lugar. E sabe o que, é que acontece? O Messias que Israel tanto esperava passou pela terra, mas o povo não percebeu. Por quê? Porque eles estavam adormecidos. Se você estudar um pouco a história de Israel, você vai ver que existiam muitos movimentos, existiam muitas preocupações, existiam grupos religiosos que defendiam doutrinas A, B e C, existiam grupos que se levantavam para guerrear contra o Império Romano, que eram conhecidos como os Zelotes. Eles tinham um zelo para Israel e se levantavam com guerrilhas. Existiam muitos grupos, cada um preocupado com suas intenções, com seus objetivos, mas todos distraídos e adormecidos no verdadeiro propósito pelo qual eles foram chamados, de reconhecer Deus. E eles não reconheceram Deus pisando na terra. E o que eu quero dizer para você é que se nós queremos participar de um grande mover de Deus, e eu creio que Deus quer usar esse ministério para poder alcançar essa cidade. Eu creio que Deus quer usar a sua vida, cada líder de célula aqui, para que a sua célula, a sua vida, possa ser um farol nos bairros dessa cidade. Mas se nós formos uma igreja adormecida, se nós formos uma igreja que não estamos atentos àquilo que Deus está soprando, o mover de Deus pode passar e nós podemos apegar distraídos e não perceber aquilo que Deus quer mover em nosso meio. E Deus está soprando, diga comigo, Deus está soprando. E Deus quer te despertar hoje. Vamos ler esse texto aqui comigo em Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. Esse é o principal texto aqui da nossa mensagem. Lucas 13, versículo 6 ao 9. A Bíblia diz assim. Estou vendo muita Bíblia folheando aí. Vou esperar você achar rapidinho. Lucas 13, 6 a 9. A Bíblia vai dizer: Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda estando ocupada, É uma pergunta na verdade, né? Perdão. Porque ela ainda está ocupando a terra inutilmente? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, maravilha. Mas se não vier a dar fruto, então o Senhor pode cortá-la. Você sabe que todas as vezes em que Jesus contou uma parábola, ele tinha o objetivo de explicar como o reino dele funcionava. E aqui ele está contando uma parábola onde o foco dele é a igreja de Cristo. É falar a respeito da igreja de Cristo. E ele diz assim, ó, que um dia um homem se aproxima pelo 3º ano seguido de uma figueira. E perceba que há algo estranho nessa figueira. 2 problemas nessa figueira. O primeiro problema é que ela não estava dando fruto. 3 anos seguidos, mesmo no tempo de estação. Eu sei que o mínimo que a gente conhece aqui um pouco de agricultura, você sabe que existem estações melhores para que cada tipo de árvore possa dar o seu fruto, né? Às vezes tem aquela fruta que você gosta muito e você vai no mercado e não tem, está em falta porque não é a estação dela. Mas 3 anos, falam de ciclos completos, mesmo em tempo ou fora de tempo, essa árvore não estava dando fruto por 3 anos. E aí esse homem vem se aproximar, o dono dessa vinha vem se aproximar e não encontra fruto nela. Esse era o primeiro tempo, o primeiro problema dela, ela não dava fruto. O segundo problema, que eu não vou dizer que é um problema, mas é uma curiosidade, é que ela era uma figueira que aparentemente estava plantada em um lugar errado. Porque figueira deveria estar junto de figueiras, mas na verdade a Bíblia fala que era uma figueira plantada em uma vinha. No meio de uma vinha, no meio de um lugar de plantações de árvores que dão uva, estava uma figueira. E isso aqui é justamente a representação profética da igreja que está contida no mundo. Uma igreja que foi colocada intencionalmente em um ambiente onde existem pessoas que estão dando frutos diferentes dela. E a expectativa de Deus diante da sua igreja é que a sua igreja possa frutificar no mundo. Está conseguindo me acompanhar? E agora, esse homem, o dono da vinha que representa Deus Pai, se aproxima da figueira, buscando frutos, tendo expectativa que ela gere fruto, e pelo 3º ano seguido, ele não encontra fruto nela. E ele fala assim: eu estou pronto a cortar essa árvore, porque parece que ela não tem mais jeito. Mas aí chega uma pessoa responsável, que aqui é a figura de Jesus e do Espírito Santo, e fala a esse dono da vinha, diz: me dá mais 1 ano. E eu creio que Deus está lhe dando aqui um tempo de 1 ano para vocês. Ele fala assim: me dá mais 1 ano a fim de que eu possa podá-la, a fim de que eu possa escavar ao redor dela. E esse escavar representa a fim de que eu possa tirar algumas coisas que talvez possam estar impedindo ela de frutificar, de dar o fruto que o Pai espera que a gente dê, a fim de que ela possa dar esse fruto. E o que eu quero dizer aqui para a gente é que Deus espera encontrar frutos na sua igreja. E esses frutos, eles são também frutos qualitativos, que fala do trabalhar do Espírito Santo em nós. Mas também aqui falam frutos do nosso papel como farol e luz para a sociedade. Para que pessoas possam encontrar na igreja esse fruto onde elas vão ser alimentadas e vão encontrar o caminho para Cristo. E Deus quer usar você para que você possa dar frutos. Deus quer usar célula, que eu sei que aqui vocês trabalham com células, para que sua célula possa frutificar. E se a gente, enquanto pessoas que estamos vivendo o reino de Deus, achamos que está tudo bem a gente ser talvez uma igreja estéril, está tudo bem talvez a gente ser pessoas estéreis onde não estamos ganhando nossos amigos, por um ano a gente não consegue ganhar uma vida para Cristo Jesus, e eu estou falando isso, gente, não é que querendo, no carro eu estava falando com vocês e estavam contando um testemunho para mim de que teve um pregador que veio aqui que desceu a cajadada. Eu não lembro como é o termo que vocês usam aqui, que vocês estavam me contando hoje no carro, como é o termo mesmo? Chapuletando? Meu Deus do céu. Agora eu aprendi o que é isso. Lá em Salvador a gente fala, estava descendo a cajadada. E aqui a ideia não é essa, não. Eu falo isso com um temor no meu coração porque isso serve para mim. Quantas vezes nós estamos acomodados na nossa vida enquanto cristãos, e às vezes passa um ano, a nossa célula, uma célula onde tem muitas pessoas que participam, um ministério, a gente não consegue ganhar os nossos amigos para Jesus, a gente não consegue multiplicar no evangelho e na pregação do evangelho. E se a gente acha que está tudo bem a gente passar anos caminhando em Cristo Jesus e não dar frutos, eu quero te dizer hoje que não está tudo bem. A Bíblia fala de um Deus que se aproxima ano após ano, todos os anos, buscando os frutos da sua igreja. Olha para quem está do seu lado, vai no olho da pessoa que está aí, olha para ela e pergunta, cadê os seus frutos? Deus espera que a gente possa ser árvores frutíferas. Que a gente venha dar frutos na estação e fora de estação. A gente deve se preocupar, se nós não somos uma igreja que cresce, isso deve preocupar o nosso coração. Se nós somos uma igreja, se nossas células não estão crescendo, a gente deve se preocupar. Aí talvez você deve estar pensando assim, nossa pastor, você livrou minha barra agora, porque você falou da igreja, você falou da célula, eu não estou na liderança da igreja, eu também não sou líder de célula, então eu estou de boa na minha, não. Tem um terceiro nível também, não é só a igreja e a célula, mas é nós, enquanto cristãos, nossa vida pessoal. A Bíblia espera que cada um de nós possa ser uma testemunha diante do mundo de que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo, que Ele trabalha na sua vida e que Ele pode trabalhar na vida dos nossos amigos também. E esse é o nosso principal propósito enquanto igreja. E Deus tem mexido comigo em relação a isso. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa se levantar mais do que nunca com uma resposta ao mundo. Mas essa resposta não é ficar procurando briga política, não é ficar procurando brigas e querendo forçar a goela abaixo dos nossos princípios. Não, a Bíblia diz que só existe um caminho ao Pai para a salvação. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... É Ele que nós temos que testemunhar. É a ressurreição dEle, é o que Ele tem feito em nós. E eu quero te dizer que isso tem poder para que vidas sejam salvas. E nós temos que crer nisso, nós temos que nos movimentar nisso. E eu quero declarar isso sobre vocês. Eu quero declarar que Deus tem uma solução para nós. Essa mensagem tem que mexer em temor com a gente, mas às vezes a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente reconhece, pai, poxa, eu preciso melhorar mesmo, as minhas células precisam melhorar, eu enquanto cristão preciso ter mais ímpeto, pregar mais para os meus amigos, ter mais coragem. Talvez você reconheça que você precisa melhorar nisso, mas eu quero te dizer que ainda que você talvez possa reconhecer que talvez você é uma das pessoas que precisa melhorar, Deus tem uma solução para você. E a solução é, o próprio Jesus diz, me dá mais um ano, pai, para que eu possa trabalhar neles. E quantos aqui vão permitir Cristo trabalhar em você? A primeira coisa que a Bíblia fala que Cristo vai fazer em nós é que Ele vai escavar ao nosso redor, a fim de Ele tirar talvez alguns espinhos, algumas raízes que estão apodrecidas, para que a gente possa ser podado e moldado, a fim de que a gente venha dar o fruto que o Pai espera. E hoje eu quero compartilhar, eu teria alguns aqui, mas vou focar em dois, vou chamar de espinhos, ou se você quiser chamar de raízes podres, que Deus quer arrancar de nós para que a gente possa dar fruto e a gente possa ser uma igreja que está vivendo o propósito eterno de Deus. Primeiro espinho que Deus quer tirar de nós é o espinho da timidez. Diga comigo, timidez. O que nós precisamos ser como igreja, para que a gente venha dar o fruto correto, eu vou usar uma palavra meio forte, mas você vai entender o que eu quero dizer, é que nós precisamos, se nós estamos crendo, e eu estou crendo, que Deus está liberando aqui como um portal, para que a gente possa viver um ano, a Bíblia diz assim, ó, dá um ano, Pai, que esse ano possa virar dois, três, amém, mas que comece com um ano para que a gente possa tornar a igreja de muito fruto, um ano para que no ano que vem, quem sabe, vocês possam lotar esse espaço aqui de jovens na conferência. Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio. A Bíblia fala que em uma pregação, a primeira pregação da igreja de Cristo, 3 mil pessoas receberam Jesus e foram batizadas no mesmo dia. Deus pode, amém? Diga comigo, Deus pode. Agora Deus tem que ver a gente estar disponível. Porque Deus escolheu a fazer através de nós. Mas foi uma escolha dele, eu me sinto privilegiado por isso. E o que nós precisamos fazer para que a gente possa viver esse tempo de avivamento é nos tornarmos uma igreja altamente agressiva. Diga comigo, agressividade. Eu sei que é uma palavra que pode soar um pouco estranha, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Uma igreja agressiva é uma igreja intensa, uma igreja que se move no poder de Deus. Abre a Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Deixa eu ler logo esse texto, eu vou ler rapidamente, escuta aqui com atenção. Aí, se você não abrir, não tem problema. A Bíblia diz assim, ó, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga comigo, poder, amor e equilíbrio. Primeira coisa que ele destaca aqui é que Deus não nos deu um espírito de covardia. Você não foi chamado para ser um cristão covarde. Você foi chamado para ser um cristão cheio de poder, intenso, envolvente na vida que você tem. Primeiro você ser intenso na sua vida com Deus, e depois você ser intenso na sua vida para fazer aquilo que Deus quer fazer através de você. O texto diz, você não recebeu um espírito de passividade, mas um espírito de poder. A gente não pode perder a nossa agressividade ao a gente se mover no poder de Deus. Porque nós vivemos em uma constante guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa vida, a nossa guerra não é contra a carne, contra a sangue. Aqui eu não estou falando para você ser agressivo com os seus amigos que ainda não se converteram. Eu não estou falando isso para você chegar, talvez, semana que vem na faculdade ou no seu trabalho, você chegar lá na sua família e você dizer, bora todo mundo para isso, senão eu vou chapuletar todo mundo. Não estou falando isso. Mas a gente fala, a gente ser agressivo diante de um inimigo, que é o inimigo de todos nós enquanto igreja. Onde a Bíblia diz que nós enfrentamos um inimigo que ele é astuto, que ele sabe o que faz, que há milhares de anos trabalha na terra. E se nós formos uma igreja passiva, o inimigo vai saber enganar e enrolar a igreja. Ele sabe fazer isso. Mas se nós nos despertarmos hoje e nos tornarmos uma igreja forte, poderosa através do poder de Deus, agressiva no poder de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E nem vão, porque aqui em Ponta Grossa tem a igreja acordada, amém? Diz que esse espírito que a gente recebeu é um espírito de poder. Eu gosto da versão em inglês que fala que nós recebemos, a palavra que ele usa para descrever essa palavra poder, além de power, que eu sei que você já conhece essa palavra no inglês, mas também é a palavra bold. Diga comigo, bold. Se mais cedo você aprendeu um pouco comigo, agora anota aí bold, para você dizer que você tem inglês também. E bold significa justamente ser intenso. Bold fala de algo grosseiro, mas não necessariamente na conotação negativa. Por exemplo, na escrita, sabe quando você está digitando, fazendo talvez um trabalho onde você está digitando uma redação, e aí você quer colocar algo em negrito. A gente coloca lá a opção no computador, né? Negrito. E aí a palavra destaca, ela fica mais grossa. Essa palavra no inglês para negrito é bold, destaque, intensa, que é envolvente, que é fortalecida. E a Bíblia está dizendo para você, você foi chamado para ser bold, para ser intenso, para ser envolvente, para ser agressivo no poder de Deus. para ser radical. Você não foi chamado para viver uma vida morna. A Bíblia fala, inclusive, isso aqui é até forte, que os mornos, o Senhor até tem desejo de cuspir sua própria boca. Não compactua com coisas mornas. Você não foi chamado para ser morno, mas você foi chamado para ser aquecido, viver uma vida intensa. Nós não recebemos um espírito de covardia. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os homens. Só uma coisa pode salvar os homens, a pregação do Evangelho. Só o Evangelho pode levar uma pessoa a crer em Jesus, a alcançar a revelação de que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele veio nessa terra, pisou aqui, morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele permanece vivo, trabalhando em nós. E é isso que precisa ser comunicado. Gente, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão procurando, elas foram criadas para viverem para Deus, o ser humano foi criado para viver Deus, o ser humano vive em busca de uma resposta, as pessoas estão constante. Se tem uma coisa que leva as pessoas a se perderem no mundo, é porque elas estão tentando se encontrar. Só que nesse caminho em tentar se encontrar, mas não conseguir bater na porta certa, elas só se perdem cada vez mais. Só que a igreja tem a resposta, nós temos o poder de Deus, nós temos a revelação de Deus na palavra dele, e muitas vezes nós estamos passivos. Mas chega o tempo de ser passivo. Eu sei que às vezes é chato dizer para o seu irmão, mas eu quero que você pregue para ele também, me ajude a pregar, e diga para ele, você não vai ser mais passivo não. Diga, seja agressivo. Aí agora, na sua agressividade, dá um piteleco na testa dela. Tô brincando, não faça isso. Só para acordar um pouco você. Então, a primeira raiz podre, o primeiro espinho que Deus vai tirar do nosso entorno, para que a gente possa ser uma igreja que venha dar frutos para Deus, é que nós venhamos a perder a timidez. Não seja tímido. Creia no poder do Evangelho. Gente, deixa o mundo te chamar de louco, deixa o mundo te rejeitar. A Bíblia diz que todas as vezes que alguém rejeita você, na verdade não está rejeitando você, está rejeitando a Deus. Ela vai prestar conta a Deus, mas faça a sua parte sabendo de que você está trabalhando. E Deus, você vai ver que você vai ser mais surpreendido do que você imagina. Às vezes a gente fica cheio de dedo, a gente fica cheio de tato para poder pregar o Evangelho. Mas pode ser que quando você começar a fazer, o poder de Deus vai operar, o Espírito Santo vai convencer as pessoas mais do que você imagina. Esse ano nós estamos vivendo um mover de evangelismo muito grande, lá na igreja, muito grande mesmo. Só nesse início de ano, milhares de pessoas aceitaram Jesus lá na igreja. Isso porque a gente entendeu, ano passado a gente gerou isso no coração, a gente virou esse ano entendendo. Esse ano a gente vai ser uma igreja que vai pregar o Evangelho. Nós estamos trabalhando intencional nisso. E nesse, a gente está orando, fazendo campanha de oração, além da pregação, a gente está gerando isso no mundo espiritual. E né, uma dessas orações que a gente teve, Deus me deu uma palavra que eu liberei no ímpeto, assim, profético ali na igreja. E eu falei pra galera, gente, preguem o Evangelho para todas as pessoas, não deixe ninguém de fora. Até aquelas pessoas que talvez você imaginou que era mais difícil, o coração mais duro, que você já achava que ia ser o último, ou que talvez aquele você pensava assim, talvez esse vai pro inferno mesmo. Tem alguns assim que a gente pensa, né? Seja sincero, a gente gosta de julgar às vezes. Mas até essa pessoa, quando o poder de Deus desce, ela não resiste, o coração é quebrantado. E eu quero liberar isso, assim como eu liberei ali do altar da nossa igreja, eu quero liberar aqui, que nesse ano, se você se posicionar, até a pessoa de coração mais duro vai se converter ao Senhor. Seja na sua família, seja na sua faculdade, no seu trabalho, seus amigos, vão receber Jesus. O campo está pronto, a seara é grande, mas cadê aqueles que estão prontos para colher? Diga, sou eu. Deus vai usar você. E lá na igreja já começou, já recebi vários testemunhos de pessoas dizendo, meu pai odiava cristão, veio para um culto, em um culto recebeu Jesus. Aí eu falo, glória a Deus, Deus usou a sua vida. A gente teve um testemunho pessoal na nossa família, um tio de minha esposa, que era uma das pessoas assim, coração super endurecido, um dos últimos. A família dela sempre teve uma resistência assim, ao evangelho. Começou com as mulheres, normalmente é assim, né? Infelizmente. E aí depois os homens com o coração um pouco duro, alguns começaram a vir, mas esse sempre foi resistente. E nesse ano, olha que coisa louca, a gente viajou de férias para os Estados Unidos. E aí, recebeu aí, irmão? Amém? Se quiser, depois vem aqui que eu imponho as mãos e a gente ora. Deus vai abrir as portas. Aí, esse tio dela viajou também. E até isso era um pouco difícil. A família dela sempre foi de mundo interior, tem uma condição financeira boa. Mas mesmo tendo condição, nunca quis viajar para fora. Que era aquela pessoa de interior, assim, sabe, que gosta mesmo. A viagem é ir de carro e montar em cavalo e ver boi. É isso que gosta. E não estou criticando, eu amo também. Mas nunca gostavam de assim. E resolveram viajar esse ano. A gente foi. Só que no meio dessa viagem, quando a gente estava indo para um dos parques lá da Disney, a gente estava se arrumando de manhã cedo para ir, a gente recebeu a notícia de que o pai da esposa dele, né, o sogro dele, tinha falecido. E aí aquela comoção, né, a esposa dele chorando muito, eles decidem não ir para o parque. E aí meu pai fala assim para mim, olha, pega os filhos dele, né, que são os primos da minha esposa, leva eles para o parque, vão distrair um pouco e tal, e a gente vai para lá, consolar o coração deles, esse momento, compartilhar a palavra. E essa foi a oportunidade. E aí, nessa oportunidade, meu pai conversando com eles, ele achou uma brecha, lançou a semente, ele fez a oração, entregou a vida dele para Jesus, está começando a dar os primeiros passos dele como um cristão e um homem que crê em Deus. Vamos poder dar um forte aplauso ao Senhor por isso. Agora, olha que incrível. Olha que incrível. Para terminar esse testemunho aqui. Terminar o testemunho ainda, calma, a gente vai, vou pregar mais um pouquinho ainda. Mas já estou caminhando para o final. Vocês estão bem treinados, né? Mas, olha que incrível essa história. Depois eu conversando com a esposa dele, né, que é tia nossa, para ela foi muito triste, imagina você receber a notícia de que seu pai faleceu. Graças a Deus, né, ela crê nisso, houve um momento em que o pai dela pôde receber Jesus e a gente crê que ele foi salvo também. Então isso ameniza já a dor de uma pessoa saber que o familiar foi salvo. Só que ela falou assim, olha, eu vi como que Deus usou a morte do meu pai para que o meu marido, que ela já orava mais de 20 anos, 10 anos, para que ele pudesse receber Jesus, orando, não vendo resposta, né? Às vezes a gente não vê, mas Deus está fazendo. E ela fala assim, como que Deus usou um momento que foi doloroso para mim, para promover um outro momento de alegria. E ela disse assim, valeu a pena. O pai dela já estava enfrentando uma luta muito grande, já era esperado que em algum momento isso viesse a acontecer, a condição dele já estava bem difícil. Então ela falou assim, valeu a pena, porque hoje eu posso ter a certeza que meu pai está no céu e meu marido também vai estar. Então Deus usa coisas loucas, irmão. Não, talvez você fale, Deus vai usar a minha vida. O que, que eu tenho para agregar? O que, que eu tenho para poder falar? Você carrega um testemunho. Deus vai usar o seu testemunho para alcançar muitas pessoas. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Talvez você é um louquinho aí que Deus vai usar para confundir muitos sábios. Amém? Abre a sua boca e prega o evangelho. Perca essa timidez. Segunda coisa que Deus quer arrancar de nós, segundo espinho. Esse aqui, ele é rápido. Ele pega rápido aqui no nosso coração. É a frieza espiritual. Tudo o que nós não podemos ser é sermos frios espiritualmente. Se eu disse que para você perder a timidez, você precisa ser altamente agressivo, para você perder a frieza espiritual, você precisa se tornar altamente espiritual. A igreja precisa ser altamente espiritual. Não é só a igreja. As células precisam se tornar um ambiente altamente espiritual. Não são só as células que precisam se tornar um ambiente altamente espiritual. A sua vida individualmente precisa ser altamente espiritual. Você precisa passar a ser uma pessoa que vive uma vida no espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é entretenimento que vai salvar a vida das pessoas, que vai alcançar as pessoas, que vai quebrantar o coração das pessoas. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Deixa eu contar um outro testemunho para vocês. Há um mês atrás, a gente fez uma programação nesse mover de evangelismo que a gente está vivendo lá no nosso ministério. Deus tocou no nosso coração, Deus pediu, a gente sentiu Deus pedindo, dizendo, eu quero reconquistar alguns filhos que se perderam no meio da caminhada. A gente começou um projeto onde Deus, tudo Deus falou para a gente. Deus pediu para que a gente ficasse 21 dias orando e jejuando pelos nossos amigos que um dia fizeram parte da igreja e hoje estavam desviados. A gente começou 21 dias orando, a gente começou a orar, fazer um mover junto com a igreja orando, orações lives, orações presenciais, orações, galera ligando, a gente fez duplas no ministério, um ligando para o outro, fez lista, 10 amigos que a gente reconhece que está desviado, vamos encontrar essa galera, começamos a orar, colocar o nome de um, cada um orando, 21 dias, orando para essas pessoas, no meio desse caminho, fazendo contato com elas, e no final, convidando elas para uma noite que a gente preparou para elas. E nessa noite, para a glória de Deus, mais de 200 pessoas se reconciliaram com Jesus. Só que sabe o que é interessante? Foram 21 dias, foram 3 ciclos de uma semana que Deus pediu para que a gente pudesse estar orando por elas. Na última semana, a gente já tinha previamente, né, junto lá com a liderança, estabeleci alguns pontos de oração que a gente estaria fazendo nesses 21 dias. Mas na última semana, eu senti Deus falando: esquece o que foi anotado. Vocês vão passar uma semana clamando pela minha presença nessa noite. E Deus falou assim para mim: porque se eu descer, não tem um que não vai se quebrantar. E aí eu comecei a orar por isso e eu pedi todos os dias: Deus se apresenta, Deus se manifesta. Manifesta a presença naquele lugar de uma maneira palpável, de uma maneira visível, que cada um que tinha lá, eles possam ter visões, e pessoas, abre os olhos de pessoas, para que eles possam te ver, que alguns possam sentir o Senhor tocando no corpo deles. A gente começou a orar fortemente pela presença, pedindo e clamando pela presença de Deus. E no meio dessa oração, a gente começou a reconhecer como que nós, enquanto pessoas, não tínhamos nada para entregar para essas pessoas. E eu comecei a refletir: meu Deus, o que nós temos para oferecer para essas pessoas que o mundo não tem para oferecer para elas? Tirando Deus, né? É um ambiente legal na igreja? É um ambiente com ar-condicionado? O mundo tem isso. É uma boa música? O mundo está cheio de músicas boas. É uma boa festa? O mundo tem festas legais. São boas amizades? O mundo tem boas amizades. Eu tenho amigos que não são cristãos que são ótimos amigos. E eu comecei a entender ainda mais profundo e despertar para isso. O que nós temos para oferecer para as pessoas que o mundo não tem e nunca pode ter é a presença manifesta de Deus na vida delas. E nós precisamos ser uma igreja que anda manifestando o poder e a presença de Deus. Porque aonde a gente passa, a Bíblia fala que é como fogo que vem sobre nossas vidas. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, é como estarmos cheios de fogo. Você já viu um lugar que ficou incendiado? Quando a pessoa, aqueles grandes incêndios que às vezes tem na Amazônia, infelizmente, Califórnia, Estados Unidos é um lugar que tem muito. Quando você passa depois onde o fogo passou, fica tudo destruído, deixa marcas profundas. A igreja tem que ser assim, não no sentido negativo, né? Por onde a igreja de Cristo passar, ela tem que estar cheia espiritualmente para que ela possa deixar marcas naquele lugar. Marcas na vida das pessoas. E assim vai ser com você. Ser altamente espiritual, ser cheio da presença de Deus, ser uma pessoa que constantemente se esvazia de si para ser cheio do fruto de Deus. Diga assim comigo: sem intimidade não há produtividade. Não há produtividade. Às vezes a gente vive dizendo que, eu aprendi isso uma vez, isso mudou a minha vida. A gente, talvez uma das desculpas que a gente constantemente dá para Deus para não se envolver mais na obra dele é dizer que a gente está cansado. E eu aprendi um dia que cansaço é espiritual. O que é que você ouviu? Cansaço é o quê? Espiritual. É óbvio que, eu não estou dizendo que não existe nenhuma possibilidade. Às vezes até Deus pede para a gente puxar um freio. Já vi casos assim. Mas na maioria das vezes, cansaço é espiritual. As pessoas que vivem cansadas são pessoas que não estão sabendo estabelecer a ordem de prioridade correta. E isso começa em colocar a Deus em primeiro lugar. Quase todas as pessoas que eu conheço que colocam Deus em primeiro lugar, dificilmente eu as vejo cansadas. E eu não estou falando só de cansaço físico. Cansaço físico existe, mas a Bíblia diz que Deus nos renova dia após dia. Venham a mim os sobrecarregados e eu estarei descanso. Uma vez eu ouvi um dos grandes evangelistas, eu já vou encerrar aqui, tá? Um dos grandes evangelistas, nem falei pensando nisso. Eu ouvi um dos grandes evangelistas dizendo assim, ó, que um dia, o nome dele é John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? Um dia perguntaram para John Wesley, um grande avivalista, pregava, um grande evangelista, ganhou milhares de vidas para Jesus. Um dia chegaram para ele e perguntaram para ele assim: John, você não cansa não? Ele olhou, ele deu uma risada e ele falou assim, ó: cansar eu canso. O que eu peço a Deus e o que eu não posso é cansar de cansar. Estou vendo alguns fazendo assim, estou vendo alguns dizendo assim. Você entendeu? Vou te explicar. Ele falou assim, cansar eu canso. O problema é o dia que eu não tiver mais um lugar onde eu possa entregar o meu cansaço e receber renovo. Esse lugar é a presença de Deus. Às vezes o dia a dia, as coisas do dia podem nos cansar, os contextos familiares, as coisas que a gente fez podem nos cansar. Mas se você tiver com Deus, irmão, eu posso te garantir que haverá renovo sobre você. E você sempre estará pronto para ser usado por Deus. Sem intimidade não tem produtividade, sem intimidade não há fruto. Se nós queremos ser uma igreja frutífera, que alcance o nosso propósito diante do Senhor, nós temos que começar colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas e sendo uma igreja altamente espiritual. Amém? Quantos aqui desejam entregar frutos para Deus nesse ano? Então, quero convidar você a ficar de pé. Enquanto você fica de pé, diga para Deus, fala assim, Senhor, me dá mais um ano. Que Deus possa trabalhar esse ano nas nossas vidas. Que essa palavra, gente, você guarde em seu coração, entendendo o seguinte: Deus te chamou para dar frutos. Quem são esses frutos? São seus amigos, são seus familiares. Sabe, eu estava refletindo um dia sobre quando Deus voltar e pisar aqui nessa terra, Jesus. Quando Jesus voltar para pisar aqui na terra, Ele não vai voltar. A Bíblia diz que todos vão reconhecer que Ele é o Senhor, mas essas pessoas não poderão mais ser salvas. Porque a oportunidade para elas ser salvas, diga comigo, é hoje. A porta está aberta para todos. Mas quando Jesus voltar, Ele vai voltar para fechar essa porta. Vai voltar não para se apresentar mais como Deus cheio de amor, que vem para estabelecer justiça. Ele vai salvar quem crê nele, mas ele vai precisar condenar quem não crê nele. E hoje é a oportunidade de a gente levar pessoas a crer em Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, quando Jesus voltar, talvez o mundo vai ver a igreja sendo salva. Imagina, no meio dessas pessoas que talvez vão estar sendo condenadas. Isso é bem aberto para você, não vou ficar jogando açúcar. Não. As pessoas vão ser condenadas ao inferno, gente. Que é um lugar de sofrência, ranger de dentes eterno. E essas pessoas talvez vão estar ali sendo condenadas, olhando para a gente sendo salvo. E talvez algumas dessas pessoas podem ser nossos familiares, nossos amigos. Nós não somos confortáveis diante do fato de que nossos amigos próximos, nossos familiares próximos, ainda não conhecem a Jesus. E Deus quer usar você a eles, amém? Será que você pode fechar os seus olhos? Eu queria orar por você, depois a gente vai ser ministrado com a canção que a equipe aqui está preparando, mas eu queria que você fechasse os olhos, eu queria orar por você nesse momento. Pai, aqui está a sua igreja. A minha oração é que o Senhor possa despertar as nossas vidas, Senhor. Não nos permita que venhamos a ser uma igreja adormecida. Talvez uma igreja, Senhor Deus, passiva, diante da realidade de talvez não estarmos dando o fruto que o Senhor espera. Eu sei que essa igreja aqui, Senhor Deus, não é uma igreja estéril, é uma igreja que frutifica. Mas eu sei que o Senhor espera que nós venhamos a dar frutos em abundância, em tempo e fora de tempo. O meu pedido, Senhor Deus, é que o Senhor enche o nosso coração de temor, para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade no reino do Senhor e entender que nós fomos chamados para estarmos no alto de um monte, Senhor Deus, sendo um farol e sendo luz para as nossas cidades. E eu quero orar especificamente pela cidade de Ponta Grossa e por essa casa, esse ministério. E eu quero declarar que aqui vai se levantar um exército de homens e de mulheres que vão, Senhor Deus, abrir mão de seus argumentos, de sua timidez, e vão se tornar altamente agressivos no poder de Deus. Vão se tornar altamente cheios do poder de Deus, para que possam pregar o Evangelho, que é poder para que pessoas possam ser salvas. A minha oração, Pai, é que o Senhor tire escamas dos nossos olhos, tire todo tipo de argumento que possa trazer, está trazendo esterilidade espiritual sobre nossas vidas, e venha nos despertar para que a gente possa ser uma igreja que quer fazer parte, que deseja fazer parte do mover do Senhor sobre essa terra. E eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor nos atraia, atraia o nosso coração a Ti, enche-nos do Teu Espírito, Senhor Deus, para que possamos ser uma igreja altamente espiritual. Enche-nos do Teu poder, enche-nos da Tua glória, que nós possamos refletir o Senhor, que aonde quer que as pessoas aqui, Senhor Deus, estejam indo, elas possam levar contigo o Teu reino. Hoje nós queremos engrandecer o Senhor, porque nós reconhecemos que não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor. É o Senhor em nós que gera o fruto, é o Senhor que trabalha em nós gerando o fruto. Hoje nós queremos apenas colocar as nossas vidas diante do Senhor, dando a liberdade para que o Senhor possa trabalhar em nós e mover em nós. Nós queremos, Senhor Deus, te adorar e reconhecer a Tua soberania e o Teu poder. Opere em nós, Senhor Deus, nessa noite. Trabalhe em nossas vidas aqui, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, queria te convidar a ser ministrado nessa canção e depois eu vou orar por você mais uma vez.